Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim para acompanhar a movimentação no mercado do boi. A gente tem visto aí uma reação de preços, ainda uma reação pontual acontecendo devagar em praças diferentes do país, mas a arroba voltando aí a ganhar fôlego. Será que é um movimento passageiro? Será que isso tem aí data contada? Enfim, o que que está acontecendo? O que que está estimulando para essa retomada do fôlego nos preços da arroba? E as consequências aí para a pecuária e para o produtor? A gente conversa agora com o Iberville Neto, lá da Scott Consultoria, para saber dele quais são as informações desse mercado. Iberville, bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado aparentemente ganhando força aí, Iberville. Tem ainda força para continuar subindo? É pontual? É momentâneo? Enfim, como é que a gente explica essa movimentação do mercado nesse momento, Iberville? Seja bem-vindo.
Olá, Alexandre. Olá a todos. Obrigado pelo convite, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. E o cenário é de preços firmes. Hoje nós temos uma situação de escalas das indústrias mais apertadas, estoques relativamente enxutos, e o cenário é mais para valorização do que para queda atualmente. Nós não temos uma demanda ávida, mas a redução nas vendas com a pressão de baixa ocorrida nas últimas semanas gerou um cenário de estoques mais enxutos, e à medida que a turbulência vai ficando no retrovisor, a gente tem o pior da turbulência, né, das questões todas, que não precisamos nem repetir aqui, mas à medida que isso vai ficando pelo retrovisor, nós observamos um mercado mais firme e o cenário já é mais positivo na maioria das praças. Ele é de valorizações, apesar de preços ainda em queda nas comparações mensais, né? Mas aí também nós temos a questão do fundo rural, que deve ser considerada quando a gente faz essa comparação. No caso das referências da Scott Consultoria, elas são livres de fundo rural. Então, a partir do momento que o imposto voltou e que esse desconto voltou a ser feito como rotina, nós tivemos também esse solavanco, esse ajuste feito nas referências.
Muito
Assim
bem.
como o próprio CPEA e a Bolsa sentiram isso também.
Vamos então aos preços, Iberville. O que que vocês têm registrado de preços em São Paulo, por exemplo, que é a referência para as outras praças?
Nosso preço de referência em São Paulo, tanto em Barretos como em Araçatuba, está em R$ 137 à vista e livre de imposto, o que gera o equivalente a R$ 140 à vista, que é aquele preço que normalmente os frigoríficos negociam. Então, o frigorífico oferta R$ 140 para descontar, que fica algo em torno de R$ 137.
Muito bem. Isso significa que reação em relação ao pior momento aí pós-operação carne fraca, Iberville? É significativo?
Bom, agora voltando aos preços livres, para a gente não ficar indo e voltando para não gerar confusão. Então, nós tivemos um vale de preços em torno de R$ 135 e agora nós estamos em 137. Foi uma recuperação de R$ 2, que não é expressiva, mas ela é importante porque ela mostra uma inversão da tendência, que nós vínhamos com o mercado perdendo força, o mercado com as questões relativas à operação da Polícia Federal e também diminuindo o consumo, fechamento de plantas, etc. E também a questão da chegada do fundo rural fazendo aquele ajuste mais brusco. Então, a volta do fundo rural. Então, agora a inversão dessa tendência é muito importante e a expectativa para o curto prazo é de ajustes positivos. Nós não temos expectativa de grandes altas, mas o cenário ele é mais positivo que negativo de maneira relativamente consistente. Isso para o curto prazo, mas a gente sempre deixa a ressalva de que nós estamos em um período do ano no qual normalmente existe a desova de final de safra. Então, passada agora essas próximas semanas, que nós acreditamos que, devido aos feriados, com dias a menos de venda de boiadas, e os feriados também ajudam um pouco no escoamento da produção, mas passado esse período, nós acreditamos já em um cenário talvez de preços menos firmes ou um pouco mais de lado, já um mercado um pouco mais com uma resistência maior frente a altos,
Então, assim,
devido à desova de final de safra.
tem fôlego para continuar subindo, mas não dá para esperar, a volta dos patamares antes de carne fraca, então, né? Operação carne fraca, né?
Para as próximas semanas, eu acredito que o pecuarista acreditar que a gente vai ter uma arroba 145 seja um pouco, seja muito otimismo. Nós não trabalhamos com esse cenário sendo um dos mais prováveis, não. Nós acreditamos possivelmente valorizações, com passadas essas próximas semanas e o começo de maio, que tipicamente é um período de demanda um pouco maior, aí nós talvez a oferta de final de safra já pese um pouco mais no mercado. E nós devemos observar um cenário de preços mais, um cenário mais patinando, é o que nós esperamos. Aí depois fica, as expectativas já se voltam para o período e para a chegada dos animais de confinamento mais para o segundo semestre, né? Então
Entendi.
as variáveis já focam mais no segundo semestre, que nós temos pontos positivos e negativos.
O Iberville, a gente entende que essa recuperação ela vem em função de um frigorífico que acabou enxugando o seu estoque, uma comercialização que ficou bastante travada em semanas anteriores. Agora, o que que dá para dizer? Que houve uma retomada da demanda normal já, ou está tendo um posicionamento retraído do produtor nas vendas? Continua tendo esse posicionamento retraído do produtor, o que reduz a oferta e meio que equilibra aí essa relação de oferta e demanda?
O produtor, ele realmente tem diminuído o ritmo de vendas, ele devido a pressão mais forte, a todas essas mudanças no mercado nas últimas semanas, essa diminuição das vendas colaborou com o enxugamento dos estoques. Do lado da demanda, nós não temos observado uma recuperação muito forte, até porque no mercado interno o efeito negativo da demanda, ele foi mais no sentido de mudança do perfil de consumo. Muitas vezes a dona de casa optou por comprar no açougue, o que acaba influenciando positivamente a demanda pela carcaça, lá no frigorífico que tem uma parcela da sua produção que vende a carcaça. Então nós tivemos algumas peculiaridades, mas embora nós não tenhamos esse acompanhamento mensal do consumo de carne no mercado doméstico, a nossa percepção é de que não foi tão grande quanto o barulho que foi feito. Isso foi mais relacionado ao perfil de consumo, à migração para meios mais convencionais, mais convencionais não, mais clássicos talvez, o açougue que nos últimos anos com demanda menor, né, a migração para os grandes hipermercados, etc. Então, essa mudança de perfil talvez tenha sido mais importante que o consumo, que o volume de carne consumida efetivamente no mercado doméstico.
Mas se não teve mudança na demanda, para ajustar esses estoques foi consequência de uma oferta mais retraída, então.
Exatamente.
Esse posicionamento, ele permanece? Ou com essa oferta maior aí, com esses R$ 2 a mais pela roupa, o produtor já começou a ceder?
Não, nós observamos escalas ainda curtas, frigoríficos com programações que atendem em torno de 2 a 3 dias, considerando São Paulo como referência. E agora, nessas semanas mais curtas, nós não acreditamos que o pecuarista vai voltar muito, muito forte às vendas. Claro que os feriados são na segunda e na sexta-feira, isso não, já são dias de pouca movimentação, mas talvez isso e o cenário de preços firmes colabore para que o pecuarista fica um pouco mais otimista e retenha um pouco mais a boiada e gere, mantenha um pouco mais esse cenário de pressão. Lembrando que o pecuarista ele deve se programar com base na sua realidade de custo dessa engorda, de custo dessa manutenção do gado no pasto e não acreditando num muito no, em uma alta, né? Essa retenção da boiada ela tem que ser viável para aquela situação, segundo contas, etc. E não apenas pela torcida de um mercado mais forte, até porque, mesmo que o cenário aponte para valorização, nós não acreditamos em altas muito expressivas
E
no curto prazo.
é uma conta fácil de fazer? O que que ele precisa ter em mente, Iberville?
É uma conta que ela pode ser feita de maneira um pouco mais simplificada. O pecuarista sempre avaliando o que ele vai gastar ali com nutrição, com insumos mais diretamente, e tem o grande problema da aferição de custos na pecuária de corte, que são os custos fixos, as depreciações, que o pecuarista muitas vezes não coloca na conta e não avalia de maneira de maneira mais correta. E é isso que faz parecer que o custo é muito menor do que é. Mas um jeito que a gente costuma sugerir que o pecuarista faça para ter uma conta mais direta, mais rápida, é usar como custo de pastagem, ao invés de calcular depreciações, etc., para uma conta mais direta, é usar o custo do aluguel de pasto. Então, o custo do aluguel de pasto mais o que ele gasta ali de mão de obra, rateado pelo número de cabeças, e um custo com nutrição naquele intervalo, dá uma ideia razoável do que ele está gastando com aqueles animais. Claro que quanto mais apurado esse custo, melhor, mas para uma conta, para uma avaliação um pouco mais rápida, isso já dá uma boa ideia para o pecuarista de como que a situação está. E
Porque
claro, comparar isso com ganho de peso.
às vezes, né, Iberville, ele fica segurando o animal, mas o que a arroba recupera não paga o custo que ele teve com essa retenção. É isso que você está querendo dizer no final das contas, né?
Isso. Ele precisa, vamos dizer, se nós tivermos um cenário de preços estáveis, ou seja, o mercado não ajudou, o que ele está ganhando precisa pelo menos compensar os custos que ele está tendo para manter aquele animal no pasto, e talvez o certo seria que compensasse também uma taxa de juros, alguma coisa, que se esse gado tivesse sido vendido, ele estaria em algum investimento de baixo risco, claro. Mas algo assim para compensar, é o que a gente chama de custo de oportunidade. A partir do momento que esse gado é vendido, aquele dinheiro passa a entrar em outra atividade, passa a render de outra forma. Pelo menos em tese seria isso. Claro que muitas vezes ele acaba indo para quitar dívidas, financiamentos, que por sua vez têm juros maiores. Então é outro ponto que deve ser considerado. Dependendo do perfil de custos, endividamento, etc., de cada caso, né? Cada caso é um caso, mas em linhas gerais, o que aquele animal está custando tem que ser pago pelo que ele está ganhando naquele intervalo. E eu acho que esse é o começo para o pecuarista pensar em reter a boiada, porque reter só com base na expectativa de preços é um pouco arriscado.
E
Não é um pouco, não, é bem arriscado.
ficar retendo também nesse momento. Enfim, a estratégia tem que ser bem traçada mesmo, porque a qualquer momento pode esfriar, pode começar a depauperação aí da pastagem e ele vai se ver obrigado a sair vendendo a qualquer preço, né, Iberville?
Exatamente. A nossa sugestão, a nossa indicação é sempre ir vendendo gradativamente com o mercado em alta, porque o mercado ele costuma ceder de maneira mais intensa do que ele sobe. Então, o pecuarista, quando o mercado perde força, a tendência, se a gente já tem uma expectativa de pastos de menor qualidade nos próximos meses, então o pecuarista já sabe que a seca vem. E se o mercado perde força, a tendência é que ele vá para venda. Quando a gente observa isso de maneira um pouco mais generalizada, ocorre pressão que é típica de abril e maio, às vezes se prolonga até junho, que é essa desova de final de safra que a gente costuma chamar dessa forma.
E uma das contas que o produtor faz também é a vantagem de se trocar por animais magros, né, Iberville? Nesse momento, como é que está essa relação de troca aí? É um bom momento? Já esteve melhor? Enfim, como é que está essa relação?
Historicamente, assim, em relação às diferentes categorias, nós vínhamos de uma relação de troca, nos últimos anos, uma relação bem pouco atrativa para quem vai comprar a reposição. Essa relação ela vinha melhorando com as quedas da reposição nos últimos meses, e agora, com esse solavanco no mercado do boi gordo, houve uma piora do poder de compra. Então, ela ainda está historicamente cara, a reposição, entre aspas, cara. Ela vinha melhorando e, por causa desse ajuste do boi gordo, desse ajuste um pouco mais brusco, ela piorou um pouco. Então,
A roupa do boi
tentando ser o
acabou.
mais claro possível, ela vinha melhorando e teve uma ligeira piora, mas ainda com uma tendência positiva para quem vai comprar a reposição.
O preço, a queda na cotação da arroba do boi gordo foi mais rápida então do que a queda na cotação da troca da reposição.
Isso, exatamente. Nós fazendo uma comparação aqui em 30 dias, considerando São Paulo como referência, nós tivemos uma queda de 5,5% para o boi gordo, enquanto o boi magro caiu 3,8% e o bezerro 2,5%. Então, a reposição ela já vinha numa tendência de queda e ela praticamente manteve essa tendência. de demanda fraca, oferta gradativamente maior devido à fase do ciclo pecuário e etc. Mas o boi gordo ele teve um solavanco um pouco mais brusco que roubou um pouco do poder de compra de quem tem boi gordo para vender e reposição para comprar.
Uma troca tradicional é de quanto por quanto, Iberville? Qual que é a conta que o produtor faz hoje?
Aqui, nós, tipicamente, 2,1 bezerros por boi gordo é uma conta, é uma média histórica, mas aí depende do peso desse animal na venda, né?
Entendi.
Depende da era do bezerro, do peso do bezerro. Então, a gente costuma avaliar isso caso a caso, dependendo da categoria. Mas outra relação de troca que tem sido muito usada é a relação ao contrário, né? Que são quantas arrobas que são necessárias, arrobas de boi gordo necessárias para compra de uma categoria de reposição. No caso, hoje, para comprar um bezerro, a gente precisa de 8 arrobas e meia. Para comprar um boi magro, a gente precisa de 12,9 arrobas.
Hoje, com os preços de hoje.
Os preços de hoje.
E tradicionalmente, então, está mais caro do que o histórico, digamos assim.
Isso. Historicamente, a gente ainda não tá na
No melhor
média.
momento.
Ela vinha melhorando, teve um pequeno solavanco, mas ainda está um pouco mais cara do que na média histórica. Mas muito melhor do que nos últimos 2, 3 anos, quando nós tivemos uma em 13, 14, 15 altas mais fortes para reposição do que para o boi gordo. Mesmo que o boi gordo tenha subido, a reposição subiu mais, com destaque ainda para o bezerro, né? O bezerro subiu ainda mais.
Muito bem. Vale então também essa dica para o produtor ficar atento nessa relação de troca e aproveitar os bons momentos. Vamos ver se com essa ligeira recuperação aí, pelo menos nesse curto prazo, se essa relação de troca pode melhorar de alguma forma e de repente o produtor pode encarar como uma oportunidade de negócio também. De qualquer forma, meu caro Iberville, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre.
Muito obrigado, Alexander. Um abraço a todos e até a próxima.
Até a próxima, Iberville. Abraço para você. Muito bem, Iberville
Um
Neto, da
abraço.
Scott Consultoria, conversando com a gente, trazendo as informações desse mercado do boi, que está reagindo, mas reagindo ainda lentamente. Segundo Iberville, a demanda não foi. Demanda interna não foi atingida aí, pela operação carne fraca, o consumo continuou nos mesmos níveis, porém em níveis baixos, como acontecia antes da operação carne fraca, em função da economia brasileira que não deixava aí muito o consumidor gastar aí com compra de mais carnes. Mas de qualquer forma, está havendo já uma recuperação nos preços da arroba. O problema é saber qual o fôlego dessa recuperação e em quanto tempo mais essa recuperação pode acontecer. Afinal de contas, a gente está chegando aí no inverno e vocês, melhor do que eu, sabem o que significa essa chegada do frio aí para as pastagens, consequentemente reduzindo a alimentação animal e, consequentemente, provocando aí uma concentração de oferta, uma necessidade de oferta rápida aí no mercado para evitar a perda de peso dos animais, e isso tradicionalmente pressiona a cotação da arroba. Vamos ver quando que isso vai acontecer esse ano. A gente vem acompanhando e, claro, vamos trazer todas as informações para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês a cotação do boi na BMF, Mercado Futuro, lá em São Paulo, trabalhando estável para o vencimento abril, R$ 138 por arroba, e para maio, R$ 137,50, uma ligeira correção negativa, hoje 0,07%. Esses são os números da BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro lá de São Paulo. O indicador Esalq BMF encerrou ontem com queda de 0,16%, R$ 138,19. R$ 138,19, média dos negócios realizados no estado de São Paulo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de vocês aqui com a gente. Daqui a pouquinho, Notícias Sertanejas, sob comando de Pedro de Alcântara. Você pode participar, mandar as informações, mande aí as suas perguntas, enfim. O nosso contato direto é pelo WhatsApp e o telefone do WhatsApp é o 19-99948-2240. 19-99948-2240. 99948-2240, tá certo? Participe com a gente, daqui a pouquinho tem mais informações de mercado para você.